Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Tudo bem aí? Tudo certo? Como é que você tá? Tudo bem? Pergunta pra você aí, fecha os olhos, olha pra dentro. Isso aí, o que é que você faz? O que você deixa de fazer? O que você pode fazer agora? O que é que você está fazendo? Está passeando pelas redes sociais? Está ouvindo pelo rádio? Como é que eu chego até você? Olha, tantas maneiras da gente chegar perto do outro existem, né? O que será que a gente está fazendo com tantas formas, com tantos meios de chegar junto? Pensa aí, vamos chegar junto com o coração, chegar junto com a alma, chegar junto com a melhor intenção, chegar junto com a verdade, chegar junto com a boa conversa, vamos chegar junto para fazer o melhor, vamos chegar junto para ficar junto, para pensar junto, vamos chegar junto para colaborar, para cooperar, é isso aí. Tem muitos meios de cooperação hoje, não importa o lugar onde você vive, não importa a sua circunstância, se você tem esses meios, a sua idade, o seu lugar no mundo. Sempre você pode chegar perto. Chega aí, chega aí, chega aí, vamos chegando porque aqui tem papo nutritivo. Vamos lá, ouvir quem tem o que dizer de bom. É mais um dia para dar, é mais um dia para receber. É mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para estar junto. É juntos que a gente vai mais longe, é juntos que a gente é mais forte. Eu não sei qual é a sua, eu não sei o que é que te incomoda, os desafios que você tem nesse dia até você voltar para a cama, mas se você encarar, pode ter certeza que o desafio fica menor. Se você começar a fazer alguma coisa, pode ter certeza, você vai encontrar o jeito de fazer, você vai encontrar a cooperação. O que não pode é ficar esperando que coisas aconteçam sem o seu envolvimento, só porque elas estão na sua cabeça, só porque elas te preocupam. Não adianta só rezar, não adianta só ajoelhar, viu? Olha, a fé move montanhas, a fé move montanhas. Mas enquanto você ora, empurra a montanha, movimenta a montanha. Faz o seu esforço, faz a sua parte, tá? Claro, com fé, com esperança, acreditando, pedindo, chamando para você outras forças do universo. É isso, é a fé para ajudar você a concentrar, a ter foco, a colocar o corpo e a alma naquilo que você pretende fazer. Mas faça alguma coisa, hein? Se não entra em ação, se você não fizer aquela ligação, se não for fazer aquela visita, se não bater naquela porta, se não levantar aquele tapete para mexer naquilo que tem sujo lá embaixo, de sujeira acumulada, não adianta nada. Vai ser só mais um dia para acumular coisas. Então, vamos lá. Todo dia tem que chegar e limpar a área para você poder viver mais tranquilamente e aproveitar as coisas que o dia, cada dia, te oferece de bom. Vamos lá então, hein? Eu sou Irineu Toledo. Tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo para você, um feliz dia todo. Chegando aqui, a minha parceira de todos os dias de feliz dia novo, para dizer o que é que tem para hoje. Diga lá, Roberta, o que é que tem para hoje?
Olá, feliz dia novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje é 21 de outubro, dia do contato publicitário, dia da homeopatia e dia do diabético. Neste dia de 1854, Florence Nightingale, fundadora da profissão de enfermagem, partiu para a Turquia com 38 mulheres que ela havia treinado para cuidar de soldados britânicos que morriam em condições nada higiênicas na Guerra da Crimeia. Além de sua habilidade de enfermagem, ela era uma estatística notável, registrou fontes sazonais de mortalidade de pacientes no hospital militar que administrava. O nosso convidado de hoje é Antônio Carlos Ascar, um dos grandes nomes do varejo de altos serviços no Brasil. Bora começar! Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, bora começar. Antônio Carlos Ascar, olha, ele que vem pro papo aqui, ele tem uma história. E ele tem uma história profissional belíssima, dessas pessoas que teve uma vida toda dedicada a trabalhar muito e tem o astral e tem a alegria. Ó, hoje é para você refletir aquilo que eu sempre falo aqui no tema Futura Habilidade, de você se apropriar do seu lugar no mundo, do seu espaço, não importa a sua idade, em tempos de tecnologia você pode atuar durante a vida toda. Esse cara aí tem uma participação importante no desenvolvimento, na modernização do varejo alimentício no Brasil. Está lançando o livro Supermercadistas, mas tem 80 anos de idade, é um menino. Você vai ver aqui como é que é trabalhar a vida toda e manter a vitalidade, a disposição, o bom humor, a alegria. Para você que está começando o dia hoje cheio de desafios, tanta coisa para fazer, pega para fazer direitinho, pega para trabalhar com disposição, que você não vai ter idade, você vai preencher o tempo em todos os momentos da sua vida, em todas as fases. Mas enfim, mesmo assim, vamos tratar de um assunto profissional. O Ascar, uma figura respeitada no ramo do varejo supermercadista, ele é graduado e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em empreendedorismo na Babson College de Boston. Começou sua carreira como professor de marketing em 1965, aos 24 anos, tornou-se executivo do promissor Grupo Pão de Açúcar, chegando na década de 80, diretor responsável por toda a operação de varejo do grupo. Ao longo de sua vida, também palestrou, escreveu, publicou livros e inúmeros artigos sobre a história e as principais tendências do universo supermercadista. Há mais de 25 anos tem sua coluna. Olha o nome da coluna dele, há mais de 25 anos, hein? WhatsApp. Hã? WhatsApp, pois é, na revista Super Hiper, bem como artigos no portal da Abra. São 56 anos de estudo e paixão pelo mercado varejista. Mas é legal a gente ver um personagem que trabalha, tem seu papel, claro, profissional, o reconhecimento está aí nesse, faz parte desse desenvolvimento dessa imensa rede Pão de Açúcar. Você vê que ele está lá desde o início e esse, ele é que vem para o papo aqui com a sua experiência, com seus toques e falar do seu livro. Então aproveito aqui para dizer que a palavra-chave do dia é idade. E eu trago uma frase do Confúcio para apoiar essa frase de hoje. Qual seria a sua idade? Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem, hein? Hein? Que idade você acha que tem se você não contar os anos, hein? É só para você dar uma calibrada aí para ver como é que está a sua disposição. Tem gente com 15 anos que parece velho, parece velha, mas velha no mau sentido, né? Aquelas pessoas esquecidas, né? Que não querem fazer nada, corpo mole. E ao contrário, né? Tem gente com muita idade, com muitos anos contando, que parece que tem 15, porque estão aí pronto para tudo, porque estão vivinhos da Silva. Enquanto você está vivo, você pode fazer alguma coisa. Mas vamos lá, então. Vamos lá para as notícias, ver o que é que tem nos portais. Já a gente fala, já eu quero ver sua carinha, você vai comentando aí, vai marcando os amigos, vai compartilhando, porque já tem o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom e você também tem o que dizer. Diz aqui no chat e não esquece, quando você entra ali no nosso canal no YouTube, se você está ouvindo por outras redes, mesmo você que está ouvindo a gente pro rádio, vai lá pro canal do YouTube, se inscreve lá, faz comentário e diga de que cidade você está falando, tá bom? Vamos aí reforçar essa rede conectada à boa atitude. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos ver como é que são as notícias, começando pelo portal aqui do O Globo. Coluna de Miriam Leitão, CPI atinge Bolsonaro e o governo e Guedes abre o cofre em um vale-tudo fiscal. O ministro da Economia propõe furar o teto de gastos sem cerimônia para pagar auxílio de R$400, lançando uma boia para o desgastado presidente. O que é boia? Presidente atacado de um lado, mas tem eleição ano que vem, e o que importa é eleição. E que se dane o caixa, que se dane o gasto. Ainda que seja muito importante, é quando a gente entende que para que adianta uma série de ministros insensados da economia se na hora do vamos ver, na hora da gestão profissional, que é aquilo tudo que a gente esperava dentro daquela sonhada nova política, o que vai mandar mesmo é a lógica partidária, a lógica ideológica, é a corrida eleitoral. Assim vamos. Certamente sobram contas depois disso. E a conta quem paga? Quem paga? Sim, você, eu. Outros assuntos aqui do jornal O Globo, da coluna do Merval Pereira. Com propostas populistas de Bolsonaro e Lula, ano eleitoral promete ser desastroso para a economia. É o que eu estava dizendo aqui. Também Lauro Jardim escreve: a arma que os senadores da CPI vão usar para pressionar Aras a não arquivar indiciamentos. É isso aí. Faz uma CPI, escândalo total, circo, bate daqui, bate de lá, tem mais de 70 indiciados. Daí chega lá na Procuradoria-Geral da República, o cara pega esse monte de trabalho desse tempo todo, senta em cima, não investiga ninguém, não pune ninguém e fica por isso mesmo. Aquilo que a gente chama de acabar em pizza. CPI da Covid, relatório final, lista série de provas e indícios para cada delito. Saiba quais, também está lá no Jornal Globo, para você ler depois com o tempo. Derrota de Lira, Câmara rejeita texto da PEC que ameaça a autonomia de conselho do Ministério Público. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e aqui você sempre tem, claro, nosso negócio é a boa notícia, mas a gente não pode tirar os olhos da realidade, vigiar, criticar, analisar, mas a gente sempre tem o foco aí nas boas notícias, aquelas que mudam o mundo, gente que está fazendo história, como a Roberta já destacou no início do programa, como a pioneira da enfermaria, da enfermagem, e também tecnologia, sustentabilidade, inovação, isso tudo é assunto aqui na nossa pauta positiva. Roberta, traz a primeira agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Com psicologia, pessoas podem desaprender a sentir dor crônica, diz um estudo, por Alexandre Haidt, da agência Einstein. Se o cérebro é capaz de gerar dor, mesmo sem lesões aparentes, ou após a cicatrização, seria possível ele desaprender a senti-la? Com essa pergunta, pesquisadores norte-americanos avaliaram o uso de um tratamento psicológico no alívio da dor crônica nas costas e tiveram resultados positivos. A partir da terapia de reprocessamento da dor, os participantes do estudo clínico eram orientados a entender o papel do cérebro na geração da dor crônica, a reavaliar as próprias dores enquanto faziam movimentos que antes tinham medo e a lidar com as emoções que pudessem exacerbar o incômodo. Caso alguém sentisse dores toda vez que se sentasse, por exemplo, a orientação seria para que fizesse o movimento lentamente, prestando atenção às sensações e tentando pensar nelas como seguras. O mesmo valeria para outros gatilhos, como conflitos no trabalho ou na família. Todos os participantes do estudo, cujos resultados foram publicados no periódico JAMA Psychiatry, apresentavam dores primárias que não são explicadas por outra condição ou lesão. Este é, inclusive, o tipo mais comum de dor crônica, identificada em 85% das vezes. No caso das dores secundárias, são causadas por outros problemas, sendo entendidas como sintomas. Por muito tempo, nós pensamos que a dor crônica se devia primeiramente a problemas no corpo e muitos tratamentos até agora miravam nisso. Esse tratamento é baseado na premissa de que o cérebro pode gerar dor na ausência de lesão ou após a cicatrização e que as pessoas podem desaprender a sentir essa dor. Nosso estudo demonstra que isso é possível, destaca Yoni Asher, autor principal e pesquisador do Departamento de Psicologia e Neurociência da Universidade do Colorado, onde o estudo foi conduzido.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem um Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Roberto estava falando aí dessa notícia da ciência, cada vez mais a gente tem um mapa de o que é que acontece no nosso cérebro, como é que ele processa tudo, como é que ele lida com a dor, pode desaprender a sentir a dor, já imaginou isso? O que é que você aprendeu a sentir que você pode desaprender, hein? Dores, tristezas, tem alguma coisa aí que você não consegue tirar da cabeça que se você tiver um cálculo mental, uma gestão dos seus pensamentos, você pode mudar? Será que dá para desaprender algumas dores que você tem para ter uma vida melhor? Como é que você desaprenderia algumas coisas que você aprendeu e não tira mais do lugar, hein? Pensa aí, hein? Independentemente do que eles estão descobrindo sobre o seu cérebro, você tem um aí em cima desse pescoço, dentro dessa cabeça. Então, por que é que eu estou pensando isso? Por que é que eu sinto isso? Por que essa angústia? Por que essa tristeza? Então, desaprende a tristeza. Curte a sua melancolia naquele momento, mas não fica viciado, não fica com sentimentos nem pensamentos repetitivos sobre nada não, hein? Ah, o que eu ia falar? É a hora da frase musical, né? Que música tá tocando na sua cabeça, hein? Conta aqui no chat também. Qual é a música que tá tocando aí dentro? Sempre deixa uma música tocando na sua cabeça, que é um jeito de desaprender uma dor. Se bem que tem música que você vai cantar, aí você chora, né? Você começa a cantar música pra baixo, sofrência, aí você sofre mais. A menos que seja uma piada que tem sofrência, que ela é tão sofrência que exagera tanto em falar da sofrência que você acaba rindo. Mas, enfim... Pensa aí, como é que se bota uma música para limpar o seu cérebro de alguma sofrência? Eu vou pegar aqui uma frase, vamos ver se você lembra da melodia. Se bem que essa música não tem muita melodia, né? O cara cantava meio nasal, ora direis, ouvir estrela, certo? Perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. É, o Belchior cantava isso aí, mas o verso não é do Belchior, não, é de um poeta lá do início do século passado, Olavo Bilac. Como é que o Belchior cantava isso, para você lembrar? Ora direis, ouvir estrelas, por certo perdente o senso, e eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo, algum modo de dizer não, eu canto. Lembra que música é essa? Ah, o começo da música é assim, estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Canta você aí. Cantar Belchior também é engraçado. Essa música é muito legal, muito interessante. Sempre uma provocação. Anos 70 ele veio cheio de ideias provocando. Foi gravado por Elis, né? A Elis levantou tanta gente, pegou uma moçadinha que estava chegando. Falou, o que é isso aí? Quando ela gravou a música Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida, você não sente, não vê, mas eu não posso deixar. Ele também trouxe ideias. É isso aí. Deixa a música tocando na sua cabeça, deixa o Belchior se você quiser, ou então deixa qualquer outro, não importa o gênero, desde que a música te faça um bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dar um bom dia para quem tá na janelinha, quem chega na primeira hora, na hora da gravação do podcast, para quem ouve pro podcast, para quem chega ao vivo aqui no rádio, para quem tá ouvindo a gente como rádio, para quem tá na rede também, Brejato, feliz dia novo, tá sempre aqui da turma da frente, Tiago Silva Venceslau, Deus abençoe você também, rapaz. Edmar Pereira, bom dia pra você, feliz dia novo. Carla Souza, feliz dia novo, sempre de florzinha. De São Gonçalo, Rio de Janeiro, Vinícius Soares, legal quando coloca o nome da cidade aí. Cezira Correa, bom dia, também tá com a gente. O Roger já chega trocando ideias, já tá dando um bom dia aqui pro Ascar, que fala comigo já, dizendo que autoestima não é sobre acreditar que irão aplaudir você. Autoestima é sobre você não precisar que aplaudam. É isso aí, você está tão segura, tão seguro de si, está fazendo o que é certo fazer, do jeito certo, não tem problema. Oi, Robarros, com seu sorrisão aí bonito, feliz dia novo. Flávio Silva de Embu das Artes, também já visitou Embu das Artes? Vai lá ver a feirinha no fim de semana. A Célia Arruda também, que faz as suas artes lá, o seu artesanato, tem que ir lá para... Para Embu das Artes de vez em quando. Excelente dia a todos, diz o Tiroga, que é como eu, locutor também. Manda ver aí. Manda um papo bom pro seu público aí. Paulo Mussato, direto de Guarulhos, São Paulo. Tá aí do LF Drone. Thelma Cunha Barbosa, bom dia para você. Tamo junto então, Mali Souza. Começar de novo. Vai valer a pena. Tá aí de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Muito legal, já botou outra música na nossa cabeça. Começar de novo. Aquela música do Ivan Lins, eternizada com a Simone. Alan Oliveira, cuidado com a tristeza. Ela vicia. É isso aí, Alan. É isso aí, vicia mesmo, é perigoso. Antônio Carlos Pellegrino, bom dia pra você que chega então perto da gente. Carlos Alberto Machado, todo mundo que tá aí. Vou aí pro astral do dia e já vou entrar no papo com ele, Antônio Carlos Ascar. Vamos nessa.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje o temperamento é de confiança, suavidade e a disposição estará voltada para a produtividade e realização dos compromissos. Esta quinta-feira é favorável para fazer planos que ultrapassem a rotina e pensar em novas alternativas para antigos trabalhos ou projetos. A capacidade de disciplina e ordenação somada ao bom humor faz com que tudo possa ser conduzido com tranquilidade e sem atropelos. Outro ponto importante é a possibilidade de encontrar saídas para os impasses e livrar de situações que estavam mal solucionadas. Pontos fortes: estabilidade, colaboração, responsabilidade. Pontos fracos: inflexibilidade, rigidez, ansiedade.
Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Aqui sempre quem tem o que dizer de bom. E hoje você vai ter uma história aqui, ó. Você pensa que você entende de varejo, aí você pensa que você sabe, você que trabalha no varejo, veja só, hein? Tô aqui com o Antônio Carlos Ascar. Claro que quem é do varejo, quem é quem é do APAS lá, que é de supermercado, conhece. Ele lançou o livro Supermercados no Brasil, Conceitos e História e Histórias. Figura respeitada no ramo de varejo e supermercadista, graduado em pós-graduação em administração de empresas pela FGV, especialização em empreendedorismo na Babson College de Boston, Estados Unidos. Começou sua carreira como professor de marketing. Em 1965, aos 24 anos, tornou-se executivo do promissor Grupo Pão de Açúcar, chegando na década de 80, diretor responsável por toda a operação de varejo do grupo. Em 1996, fundou sua empresa de consultoria especializada em varejo, a Ascar e Associados. Ao longo de sua vida, palestrou, escreveu, publicou livros, inúmeros artigos sobre história e as principais tendências do universo supermercadista. Há mais de 25 anos, tem sua coluna WhatsApp. É, agora tá na moda aí o WhatsApp, né? Mas ele tem há mais de 25 anos esse título aí na revista Super Hiper, bem como artigos no portal da Abras. São 56 anos de estudo e paixão pelo varejo supermercadista. Essa é a quinta essência de seu conhecimento sobre o que ele chama de maravilhoso mundo supermercadista. Chegando aqui, Ascar, que prazer. Oi. Ter você aqui. Feliz dia novo.
Prazer meu. Pois...
Pô, se eu ficar falando o seu currículo aqui, não vai dar tempo de você falar nada, porque...
Pois é.
Cara, você está com quantos anos, Ascar? Desculpa eu perguntar isso. Eu também estou com meus cabelos brancos aqui.
O meu currículo é comprido porque eu já tenho 80, né?
80 anos, poxa vida. 80 anos e você é o cara do negócio, é o cara do varejo. E a gente já pode imaginar, intuir, mesmo quem tem 20 anos de idade, 25, está acompanhando a gente, está ligado aí nessas operações de e-commerce daqui de lá e vendo e operação escalável, que você, na verdade, faz parte da história do varejo no Brasil. Então, quero dizer que é uma honra ter você aqui contando um pouco da sua experiência, né, no pouco tempo que a gente tem. Até porque você está lançando o livro aí, Supermercadista, é um big de um livro, né? Você quando você faz coisa, você faz tudo desse tamanho assim, é? Deixa eu ver, mostra a capa do livro pra gente ver aí.
Aqui, ó.
Aí, Supermercados do Brasil, Conceito, História e Histórias. Por que que você fala histórias? Tem muita gente contando mentiras sobre como se construiu essa musculatura do varejo, é?
Não. É que... Eu falo sobre conceito, eu falo de layout, de loja, de tudo que é sobre supermercado em si, né? Operação do supermercado. Isso são conceitos. História é a história do supermercado, né? Eu venho desde o começo, desde 1912, 1917, quando surgiu o autosserviço nos Estados Unidos, que foi a grande revolução do varejo. Supermercado não foi revolução, foi a evolução. Foi uma evolução. Né?
Ah,
com a junção de uma mercearia tradicional com o autosserviço. Né? Então eu conto toda a história do supermercado e muitas histórias, coisas divertidas que passaram na minha vida. Né? muita coisa de gostoso, de agradável, né? Não necessariamente, não é piada. Sim. Coisas divertidas, né?
Mas que
alegram
tá
a vida da gente.
Agora, tem que
então
diz,
essas são as histórias. Oi?
A gente vê aí nos almanaques, nas histórias do varejo, que a grande revolução, o pulo do gato, foi o carrinho. Quando o São Walton lá tinha um mercadinho. O São Walton é aquele cara que criou o Walmart, né? Que chegou a ter um faturamento maior do que muitos países. Que ele, quando ele descobriu esse autoatendimento, que ele fez o carrinho para a pessoa comprar, ela começou a comprar mais do que devia, e aí que revolucionou. É verdade isso?
Não é verdade que o São Walton fez isso. Sim. Porque quando ele começou a fazer lojas de desconto em autosserviço, né? Já existia carrinho à torta e à direita aí pelo mundo, né? O carrinho surgiu no começo, no comecinho dos supermercados, né? Mas eu estou falando em 1930, quando começou o supermercado. O São Walton é da década de 60, né? Então não foi ele o pioneiro nisso, não.
Pô, você tem uma paixão pelo varejo, né? A gente vê
pois
você
é.
Com 80 anos, você não está... Você não entregou, então, a sua caixa, a sua mala de ferramentas. Você está trabalhando, você está firme e forte aí, né?
Graças a Deus. Foi Deus que me pôs nesse negócio, viu? Quando eu tinha 25 anos, né? E só ele para me tirar agora. Né? Foi uma mudança mesmo. De vida maravilhosa, né? Que ele me proporcionou. Um negócio interessante, viu? Porque eu, é destino. Eu, com a minha vida, quando eu tinha... Na década de 50, fim da década de 40, eu conheci uma loja de autosserviço, a primeira do Brasil, chamada Casa Araújo, né? Eu jogava xadrez, no clube de xadrez, na rua Araújo, em São Paulo, e conheci, fui lá, olhei e tal, e falei, olha, coisa diferente e tal, mas pronto, acabou, né? Fica no subconsciente. E depois, eu, andando pela Rua Formosa, vi o Depósito Popular, uma outra loja que foi transformada em autosserviço, não ainda supermercado, e eu conheci. Depois surgiu o MAPS, uma rede pequena do MAP, famoso MAP histórico, eu conheci também. Por quê? Né? Por que que isso aconteceu na minha vida? Né? Hoje eu sei. Quando fiz esse livro, eu lembrei de tudo isso. Né? Eu lembrava
então, esse livro Oi? Você fala da sua jornada profissional ao mesmo tempo que você conta a história do varejo no Brasil, é isso?
É. Do varejo alimentício, né?
Tá.
Fortemente, o varejo alimentício.
É e um... você, que...
Oi?
A gente costuma ouvir, né, o Abílio Diniz, né? Está sempre presente na imprensa, contando. É claro que o empresário, o CEO, o bambambam, o patrão, ele tem esse papel. Mas quem trabalhou, então, que pegou no pesado mesmo para fazer o pão de açúcar foi você? Conta a verdade, sem modéstia.
Não, eu trabalhei pesado, mas é óbvio que eu ajudei com tantos outras pessoas, né? A tocar a empresa, eu fui para lá em 65. Quem me levou foi o Luiz Carlos Bresser, que foi ministro, né, da Economia. Ele que me levou para o Pão de Açúcar, então trabalhava com ele e com a Bíblia, os anos todos, né? E fui crescendo, né? Adorei o que eu fazia, certo? Eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, durante um mês, eu fiz estágio numa loja e comecei a ficar encantado. No mês seguinte, era as minhas férias de faculdade, o Abílio me deu uma loja para gerenciar. Pô, eu tinha um mês. Quando você prepara um cara para ser gerente de loja, você leva, às vezes, um ano para preparar o cara. E um mês eu era gerente de loja. E, olha, foi uma paixão. À primeira vista, e eu cresci muito dentro da empresa e ajudei também a empresa a crescer. Sem dúvida nenhuma. Não tenho nenhuma falsa modéstia em dizer isso, não. Ajudei bastante.
É interessante que o Pão de Açúcar, além dessa fase, né, do supermercado, do hipermercado, depois ele fez uma transição que é criar um conceito, né, mais elitizado, sei lá o quê, de produtos escolhidos, quer dizer, começou a trabalhar com... Não era questão supermercado, não era mais questão de preço, era questão de qualidade e valor. Então você participou desse processo, e como é o que manda hoje na qualidade das lojas Pão de Açúcar? Como é que foi esse processo aí, essa percepção de vocês?
Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, se você faz um supermercado, voltando então, né, há tantos anos, quando você faz um supermercado, a maioria das pessoas faz mais um supermercado, com características próximas, iguais, né? E vai tocando a vida, quer dizer, 4, 5 checkouts na frente, mercearia na frente, perecíveis atrás, e vamos fazendo várias lojas. Fica tudo muito igual, não é? É fundamental, num dado momento, você começar a se diferenciar. Na época, nós tínhamos algumas lojas que eram diferentes. Por quê? Porque o público era diferente. Então, era a loja do Shopping Guatemi, loja da Praça Pan-Americana, loja da Gabriel Monteiro da Silva, lojas top. E elas tinham um público classe A, classe média alta, e precisava de produtos diferentes, layout diferente, preços diferentes, etc, etc. E aí começa a surgir uma loja um pouco mais elitizada, né? E nós começamos a trabalhar em cima disso. Quer dizer, a chance de você ganhar mais, ter uma margem melhor de trabalho, está aqui. Não numa loja tradicional, não é? Daí a importância dessa. Oi?
Interessante que o que foi feito com bens de consumo como automóveis lá na década de 30, quando chegou a Chevrolet, de buscar fazer um veículo para mulher, um veículo para pessoas, né? Enfim, deixou de ser aquele Ford T, né? Deixou de ser carro igual. Também o perfil de público, isso aí que foi o grande pulo do gato também na área de hortifruti granjeiros e produtos alimentícios, que parecia que tudo era commodity, né? Que tudo isso era aí. Igual, era o mesmo preço, mas não, né? Isso daí foi o grande diferencial e que deu realmente essa importância para o grupo, né? Que se tornou um dos maiores do mundo, o Pão de Açúcar, nessa sua fase.
Não, eu lembro do próprio Abílio dizer que nós éramos os maiores do hemisfério sul. Né? Bom, aí no, claro que a gente consegue ser, né? Se você tirar toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, etc., né? Sobra a África, né? Oceania aqui no hemisfério sul. Nós éramos os maiores, porque fomos durante muito tempo a maior empresa do Brasil, chegamos a ter 1.500 lojas quase, né? E então foi uma empresa muito, muito forte, muito grande. No meu livro, eu falo em divisores, sabe? O primeiro grande divisor foi PegPag, quando surgiu. O segundo grande divisor foi o Pão de Açúcar. Todo mundo vinha ao Pão de Açúcar para aprender, ver como é que era, como é que não era, né? Sempre me convidava para fazer palestras, etc. e tal. E o terceiro grande divisor foi o hipermercado, né?
Estou falando aqui com o Ascar, que está lançando o livro Supermercadista, ele que tem essa história no varejo, está contando a história aqui do seu envolvimento. Pô, está com 80 anos, está com uma energia demais e trabalhando firme. Mas eu já volto a falar com ele aqui no Feliz Dia Novo. Hoje é dia do varejo, contando a história desse personagem, dessa pessoa que trabalha com 80 anos, quase 81, lançando o livro, fazendo tudo que qualquer pessoa deve fazer, se apropriando do seu tempo, não importa a idade. Eu já volto aqui, então, para falar com o Ascar, falando sobre varejo hoje aqui no Feliz Dia Novo, que é trabalhar, que é dedicar uma vida a um negócio, ao trabalho e manter essa energia.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Então tá, conversa com quem tem o que dizer. Já volto já com as caixas, dá uma olhada aqui. Para mais um portal, ver como é que estão as notícias lá fora. Lá fora é muita notícia, é muita coisa para você ler, para você ver. É importante que você faça isso, tá? Acha o tempo para ler. Vamos dar uma olhadinha aqui no portal de Veja com seus assuntos. Veja. Brasil atinge 51% da população totalmente vacinada contra a Covid-19. Levantamento feito pela revista Veja mostra que mais de 107 milhões de pessoas completaram o esquema com duas doses ou dose única do imunizante. PEC, que mudava Conselho Nacional do Ministério Público, é rejeitada, apesar de apoio das maiores bancadas. Guedes diz que governo usará 30 bilhões de reais fora do teto para Auxílio Brasil. É a moeda eleitoral, como você sabe. Seria muito legal a gente ter o nome Auxílio Brasil dentro de projetos de reforma. Mas, claro, importância do auxílio, mas quando a prioridade é a eleição, aí a gente desconfia, né? É um propósito, é uma reforma, é uma importância, ou o objetivo é interesse partidário? Privatização da Eletrobras avança para alívio de Paulo Guedes. Pois é, o negócio do neoliberalismo é vender mesmo fontes de energia, mesmo produtos estratégicos. É uma questão aí que divide um pouco as opiniões também. Privatização é importante, gestão é importante, corrupção é um perigo, mas você venderia uma empresa que dá lucro? Você passaria para a iniciativa privada uma empresa que dá lucro? Uma empresa que dá lucro, como uma Petrobras, por exemplo, uma empresa que deixa lucro para o país, ela beneficia o país, né? Afinal de contas, a empresa é nossa. Então, a questão entre privatizar ou não é o que privatizar, por que privatizar. Porque privatizar significa vender, vender. E às vezes a gente vende na bacia das almas e a outra empresa fatura. Veja só, você pesquisa aí a história da Vale do Brasil, que em pouquíssimos anos, em 3 anos, de 3 milhões passou a valer 200 e agora muito mais, né? Bom, vamos lá. Outros assuntos aqui do portal de Veja. STF decide que pobre não tem de pagar advogado se perder ação trabalhista. É, isso é importante. Ministério Público, membro da Lava Jato, foi o 22º punido com demissão no CNMP, que é esse que teve a discussão ontem, a votação no Senado sobre como são eleitos os presidentes desse conselho. Maquiavel, a meta de Eduardo Leite em São Paulo para vencer Dória nas prévias do PSDB. Também corrida eleitoral presidencial 2022. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia tudo depois, assim você foge do viés de cada um, do viés partidário, de Veja, de antagonista, de Estadão, de Diário do Centro do Mundo, de Tiozão do WhatsApp, de Irineu, de Ciclano e Beltrano, porque você, lendo várias posições diferentes, você firma uma melhor posição. Vamos lá. Roberta, manda aí a sua pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Você pode ajudar os cientistas ao se voluntariar para contar mamíferos marinhos em imagens de satélite. Os cientistas estão apelando ao público para ajudá-los a monitorar o número de morsas no Ártico, observando as imagens tiradas do espaço. O projeto terá amantes dos animais escaneando imagens de satélite para ajudar a monitorar as populações de morsas ao longo da costa ártica. Os conservacionistas esperam que o projeto de pesquisa War Us From Space dê uma imagem mais clara de como cada população está se saindo sem perturbar os animais. O projeto, liderado pelo WWF e pelo British Antarctic Survey, usa satélites espaciais para capturar milhares de imagens de alta resolução de morsas reunidas em mais de 25 mil quilômetros quadrados da costa ártica. Qualquer pessoa pode participar do censo das morsas usando seu próprio computador, mas deve passar por um breve módulo de treinamento online antes de começar. Esse projeto permite que os indivíduos tomem medidas para compreender uma espécie ameaçada pela crise climática e ajudar a salvaguardar o futuro deles. O que acontece no Ártico não fica lá. A crise climática é um problema global, maior do que qualquer pessoa, espécie ou região. As morsas são uma espécie icônica de grande significado cultural para o povo do Ártico. Mas a mudança climática está derretendo sua casa gelada. Dá um Google aí em War Us From Space, o endereço está aqui embaixo, e você pode também ajudar.
É isso aí, todo mundo pode hoje se engajar, né, na sua causa, na causa do ambiente, na causa dos animais, das espécies marinhas e tudo. Mas vamos lá dar uma olhadinha aqui no meu grupo de WhatsApp. Tem o nosso parceiro informal, o agente positivo, Sandro Mendes, que também fica de olho na imprensa, para limpar ali, para pegar, para fazer ali uma geral e chamar a atenção para assuntos relacionados a diversidade e inclusão, e ele destaca aqui na sua página Preto Sou, é isso aí que está lá no Facebook, você pode acompanhar lá a curadoria que ele faz. Zara é suspeita de ter código para cliente negro. É discriminação, é isso ainda aí ocorre. A partir do caso de uma delegada vítima de racismo na loja Zara do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, em setembro, a Polícia Civil do Ceará encontrou indícios de que a unidade discrimina clientes pela cor da pele e pelas roupas. Tem aqui um comentário a esse respeito do Babalorixá Ivanir dos Santos, que diz que a investigação da Polícia Civil, ao descobrir isso, de discriminação, cometeu esse crime. O que tem sido noticiado a respeito da loja, diz ele, no Nordeste, é tão impressionante quanto o grupo que invadiu a Câmara de Vereadores de Porto Alegre com símbolos nazistas e falas de liberdade, vejam só, por serem contra a vacina da Covid-19 e passaporte de vacinação. Além das agressões, havia cartazes com a suástica, o que é crime. No movimento antivacina, uma mulher branca se dirige a uma vereadora negra eleita pelo voto popular e grita ser a parlamentar empregada dela. Então aí o comentário do Babalorixá Ivanil Santos são questões relacionadas à discriminação e a racismo estrutural. Vamos lá ver. E a gente segue acompanhando também, né? Vem até hoje o Fórum Inclusão da Diversidade, Evoluir e Humanizar. Isso aí, procura aí, 9º Fórum Inclusão da Diversidade, que o Sandro Mendes está acompanhando atentamente também. Aliás, por falar em evento, quero dizer que eu vou participar de um evento hoje, sou convidado do Foco Online, convidado aí do congresso que acontece todo ano, e desde a pandemia, ano passado, online, que é da Universidade Fenabrave, dos sindicatos relacionados às concessionárias e aos profissionais das concessionárias de veículos de todo o Brasil. Já tem mais de... já estava chegando aí a 11 mil inscritos. É um congresso online, é o Foco Online 2021, mas se você quiser participar, você pode entrar. Eu coloquei aqui nos comentários do YouTube a indicação ali do site para você entrar, colocar lá o CNPJ da sua empresa e participar. O tema vai ser aprendizagem ativa. O que é aprendizagem ativa, né? Aprender na prática. Sabe aquele lance aquele papo que você já ouviu de a teoria na prática é outra? É quando o conhecimento empacotado, quando tudo aquilo que você aprende na hora de aplicar exige um outro jeito. E agora, em tempos de inovação, então, em tempos de sempre ter alguma coisa nova, em tempos de tecnologia, a aprendizagem ativa aí dentro da sua organização, dentro da sua atividade profissional, é aprender fazendo. É você capturar as informações, as novidades, tudo que tem nesse mundo, pelos múltiplos meios que você tem de adquirir conhecimento, mas já colocar em prática como solução para os seus negócios. Isso pode ser o que a gente adapta da aprendizagem ativa dentro das organizações, nesse aceleramento, dentro do empreendedorismo, do intraempreendedorismo. Aprendizagem ativa, aprender fazendo, aprender compartilhando informação, aprender ali a achar a solução para o seu negócio a partir da tecnologia. Entra lá então, Foco Online, você pode fazer a sua inscrição e participar, vai ser hoje às 8 da noite. E também uma companheira que você já ouviu muito aqui comigo no Feliz Dia Novo, já nos últimos anos, que é a Rebeca Toyama, da Academia do Coaching Integrativo, também consultora e mentora de empresas. Então, Foco Online, hoje você pode participar às 8 da noite lá com a gente. Vamos voltar então para o nosso papo, para o nosso diálogo nutritivo de Cícero. Já para a gente, há mais de 2000 anos, os homens são como os vinhos. A idade azeda os maus e apura os bons. Você é dos bons, né? Você é das boas. Então, por isso que você vai passar por todas as fases de idade sem dar bola para elas, como é o nosso convidado de hoje aqui, que é um cara extremamente atuante, aos 80 anos de idade, inspirador e um cara que pega para fazer. Esse é um dos representantes da aprendizagem ativa, aquele cara que pegou a história do varejo também, acompanhou e achou grandes soluções, trabalhando, inventando, inovando sempre na sua vida. Vamos voltar lá para o nosso diálogo nutritivo, para o nosso Positivity Talks.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, conversa com quem tem o que dizer de bom. Estamos contando aqui a história dos supermercados no Brasil com o autor do livro, Oscar, ele que entende tudo, está aqui nessa história vibrante com o livro Supermercadistas do Brasil, Antônio Oscar. Oscar, você estava contando para a gente que dessa evolução dos supermercados, pegue e pague, daí o hipermercado, enfim, começou a ter uns blocos poderosos aí, daí chegou lá nos anos 70, chegou o Carrefour. Conclui para a gente esse negócio aí, o que é que isso representou para o mercado, a chegada desses outros concorrentes poderosos também?
É, a verdade é que em 75 veio o Carrefour aqui para Marginal Pinheiros, né? E ninguém deu muita importância, mais uma loja no Brasil, né? Como tinha vindo o Yaohan, etc e tal, o japonês, que depois foi embora rápido. E o Carrefour foi firme, ficando uma belíssima empresa, né? Dizem que teria sido a empresa abriu o primeiro hipermercado no mundo em 63, mas não é verdade. O primeiro, na verdade, foi o Meijer em Grand Rapids, em Michigan, né? Mas, enfim, um ano antes até do Carrefour. Mas o Carrefour sempre foi um nome forte de hipermercado no mundo, né? E pegou muito no Brasil, então ele fez uma mudança no varejo. Começou a mudar, todo mundo queria abrir o seu hipermercado, né? O Pão de Açúcar, que já tinha alguns jumbos, né? Alguns anos depois, já na década de 80, a gente começou a desenvolver um conceito um pouco diferente, que passou a chamar Extra, desapareceu a bandeira Jumbo, né? E todo o Brasil, toda a rede de supermercado queria abrir o seu hipermercado. Essa foi a grande mudança, né? E agora, o que está acontecendo? Acabou, mudando tudo de novo, estamos numa nova fase, né? O hipermercado está desaparecendo, estava diminuindo um pouco de tamanho. Eu, uns anos atrás, dizia o hipermercado só teria sucesso se caísse para 3, 4 mil metros de área de venda, uma linha de não alimentos bem menor, etc e tal. Mas, enfim, o que aconteceu, na verdade, é que está desaparecendo. O próprio Pão de Açúcar acabou de fazer um acordo entre eles lá, são empresas do mesmo grupo, né? E está transferindo 71 lojas extra que vão desaparecer a bandeira, né? Para virar atacarejo. Então, nesse momento forte está sendo o atacarejo. Eu não gosto desse nome, acho muito chato.
Sim, horrível,
parece,
né?
Coisa de caranguejo, né? E eu, no meu livro, eu já sempre usava isso, né? Autosserviço, né? Misto, né? Atacado em autosserviço misto, que é um atacado em autosserviço para varejistas e para o público em geral, né? Aí eu chamo de misto.
Pois é, atacarejo mistura o atacado, você compra em grandes quantidades, mas você pode lá, a pessoa física, comprar também, que eles atendem. Isso. E você faz.
É.
Olha, mas você está contando uma história aí de como cresceu esse mercado. E agora você está falando do futuro do supermercado. Vamos ver isso aí. Hoje, por exemplo, eu sei que tem o atacarejo que sempre se destina a classes populares, outros hiperas aí que trabalham, né, sem atendimento nenhum, ao contrário do Pão de Açúcar, o conceito dele. Mas agora, com a chegada do 5G, da geladeira inteligente, da geladeira que vai fazer pedido, eu sei que o Pão de Açúcar também lançou, acho que foi o pioneiro nisso também, que lançou o Amélia, né, que foi o serviço de entrega. Eu, inclusive, me envolvi, fiz numa outra rádio que eu estava ali, eu fui procurar para tentar sugerir que o público que me ouvia era esse importante, que precisava de tempo e que era legal a entrega. Mas, enfim, foi uma experiência. Hoje, como é que você vê o futuro desse varejo com a questão das entregas e da logística cada vez mais sofisticada e as pessoas recebendo em casa aquilo que precisam, dada a confiança que elas criaram com algumas marcas?
O que eu posso pensar sobre isso? Olha, o varejo hoje, quer dizer, tá muito forte em lojas físicas do tal do atacarejo e lojas pequenas, lojas de conveniência, que o francês chama de proximité, etc e tal. E mais, as compras pela internet, né, que estão ficando muito fortes no Brasil, no mundo, na verdade. mas também no Brasil, principalmente depois da Covid, né? Aí todo mundo passou a usar muito mais. Agora, você lembrou da Amélia, né? Eu vou te dizer como começou. A minha visão, né? Eu tinha uma loja do Pão de Açúcar na Praça Pan-Americana que não dava para entrar gente. Chegava uma hora que tinha que esperar sair gente para entrar. Era a melhor loja do Grupo Pão de Açúcar, talvez a melhor do Brasil. Acho que só perdia em vendas de uma loja do antigo Sé, mas enfim.
Eu ia lá.
E você sabe que eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir vender? Eu teria que vender, mas que menos pessoas fossem à loja. Falei, puxa, eu vou forçar a venda por telefone, né? E vou tentar forçar pedidos de uma forma, né, internet, etc., uma forma que permitisse a pessoa comprar, pagar e não ir à loja, né? E aí se falava isso em reunião de segunda-feira lá de diretoria de Pão de Açúcar, etc. Enfim, depois surgiu, começou a andar a história da Amélia. Usamos um depósito de uma loja da Serro Corá para fazer entrega de alimentos, etc. Agora, o que acontece? É ótimo você comprar commodity, né? Você comprar óleo, arroz, feijão, é só pedir a marca que você quer, né? E você compra papel higiênico, você compra coisa que você não precisa carregar, né?
E nem precisa escolher, né?
Não tem o que escolher, você escolhe no pedido, na verdade, né? Agora, opa, eu quero ver, né? Eu quero ter certeza se eu quero uma madura, eu quero mais verde o produto e tal, né? E o futuro do supermercado está nisso, hein? Está exatamente nisso. Quer dizer, como se você tivesse dois caminhos. Eu compro pela internet, aquilo que é fácil comprar e me entrega, eu não preciso carregar, né? E eu vou à loja, fundamentalmente para os perecíveis. Tanto que o número de lojas que é fortíssima em perecível, o foco maior é perecível, tem crescido muito no Brasil. Nos Estados Unidos tem várias redes que só fazem isso. A mercearia é uma área muito pequena. Quem quiser comprar mercearia na minha loja, compra. Quem não quiser, não compra. Até porque a margem é pequena desses produtos. Eu quero é vender perecido, que a margem é muito maior, né? O caminho vai ser por aí. A venda de...
E você acha que também uma tendência hoje com as pessoas gourmet, com as pessoas naquele estilo mais europeu, da volta dos pequenos armazéns, assim, para ter... Não armazenar muita coisa em casa. Você acha que a gente está vivendo essa tendência?
Muito, muito pouco ainda, né?
Pouco,
é preciso,
né?
Economias muito mais ricas, né? Sem dúvida nenhuma, que estão entrando nesse espaço com lojas mais gourmet, com produtos mais selecionados, muita comida pronta, né? Para você levar para casa, né? E para você levar para casa comida pronta, se ela não é boa, é uma vez só na vida, né? Não volta mais. Então você tem que ter qualidade, né? Aí começa a usar essa palavra supermercado gourmet, sabe? Mas é para servir um pessoal de poder aquisitivo maior. E o Brasil não está com essa bola toda, né?
Então, Oscar.
Oi.
Eu sei que não dá para a gente contar a história do varejo, e quem quiser saber bem essa história pode acompanhar o Oscar aí nas suas redes, mas especialmente no livro. Mostra de novo a capa do livro aqui, onde você conta um pouco da sua vivência. Você ficou 36 anos só de Pão de Açúcar, né? Desde que você entrou como professor de marketing, é um cara já interessado em mercado. E você tem outra publicação anterior também, a essa, né? Que aí, esse daí é o Glossário Oscar de Termos Supermercadistas. É isso aí. Bom, a questão é, tem uma história muito rica, as pessoas que são de varejo têm nessa publicação uma referência para entender, porque senão tem gente que vai sair agora querendo criar coisas e inventa a roda, é muito comum isso, né? Então se pega aí um material que você reuniu da sua vivência, né? Não é sua vivência, não é só pesquisa, né? Além de pesquisa, você é um pesquisador e tal. Então, quer dizer, a gente acha... Esse seu livro foi lançado pela Literary Books, A gente acha esse livro no mercado, a gente encontra o Ascar também no Facebook e no Instagram. Como é que você está de rede social aos 80 anos, hein, Ascar? Como é que você está atuando direitinho aí? Essa transição também?
Não, há muito pouco ainda, viu? Eu tenho que entrar ainda na minha terceira fase de vida, né?
É isso que eu queria falar agora. Você, cara, você tem uma vibração aí, quer dizer, você tem essa vitalidade, essa agilidade intelectual, esse trabalho, você está aí com tudo. Tanto que eu fui te... A hora que eu fui agendar, eu errei o horário, ele estava tocando, ele estava em aula de música. Cara, o que você está fazendo de futuro aí? O que você está preparando para o futuro, Ascar?
Pois é, eu ainda tenho algumas incertezas, não é? Porque a vida é maravilhosa, né? A minha foi. Graças a Deus, eu recebi muito dela, muito das pessoas com que eu trabalhei. Não só recebi, como tive a qualidade de ter dado também, né? Recebi e dei para muita gente. E isso é coisa de Deus. E eu acho que agora, nessa nova fase, a gente tem que ficar... Eu fico pensando, né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais assumir o leme da sua vida, não? O leme do seu barco, para você que vai levar ele para onde você quer, né? Mares diferentes, sair da monotonia, né? Sair daquele mesmismo que vem vindo e abrir os seus horizontes para coisa nova. É preciso renovar, eu acho. Renovação é a única forma de vida sempre melhor, né? Eu estou atrás.
Bacana.
Eu não sei se eu virei escritor. Oi.
Então, bacana o que você falou. Quer dizer, não existe uma idade para você parar de olhar o horizonte, né? De ver as possibilidades que você tem. E uma coisa que parece que, eu vendo a sua curva da história, você que era um homem de marketing, um professor de marketing, agora com livros, você é aposentado das suas atividades ali depois de 36 anos, só de Pão de Açúcar, participado dessa história. Quer dizer, você volta a ser uma referência, você volta a ser o professor, volta a multiplicar esse conhecimento que você tem, mas com essa mesma vontade, porque o varejo é muito exigente. E você está fazendo isso mesmo para botar o pessoal na linha? Você acha que essa sua terceira fase da vida, essa sua adolescência aí, ela é para ensinar outra vez? Ensinar assim, conceitos?
Não sei. Não sei, eu acho que não só eu, há uma quantidade enorme de pessoas. Eu tive o prazer de ter escrito esse livro, foi um prazer para mim. Muita gente poderia ter escrito, né? Que viveu o supermercado tanto quanto eu. Mas eu tive o prazer de fazer isso e deixar a história do varejo alimentício do Brasil, né? Para os meus filhos, para os meus netos, né? E isso é muito, me deu muita alegria, né? E é o que a gente tem que buscar na vida, não? Conhecimento, Ascar, e alegria.
Conhecimento e alegria. O varejo é exigente, né? É uma competição, sempre é exigente, perigoso. Como você falou. É perigoso, é concorrência, é produto perecível, é preço, enfim, é uma margem curta, enfim, tem que ter muita estratégia e tal. Mas sobrou tempo para cuidar da vida? Como é que está a sua família hoje?
Sobrou.
Você continua casado? Quantos casamentos? Quantos filhos?
Eu só tive um casamento. Eu casei com 41 anos, né? Até os 41 eu trabalhava muito. Viajava muito para o exterior, para o Brasil, para ver loja, acompanhar a loja. E casei com 41 anos. E aproveitei a vida até os 41, claro. Mas casei com 41, eu estou há 38 anos casado, né? Minha mulher é uma médica, cardiologista, né? Bem mais nova que eu. Ótimo, porque ela cuida da minha saúde. Estou bem, não estou?
Quer dizer, isso foi estratégico também seu, né? Foi bem estratégico.
Tive 3 filhos, né? As meninas moram no Brasil, meu filho mora em San José, na Califórnia. E hoje eu estou com 6 netinhos, o mais velho tem 4 anos. Olha, Deus me agraciou com tudo isso, né?
Poxa,
eu só venho agradecer.
Pois é, bom, eu quero agradecer você por esse papo aqui, vem contar aqui do lançamento desse seu novo filho aí, de um livro onde você reúne suas experiências, os conceitos que norteiam o varejo no Brasil ainda, mesmo passando por todas essas mudanças, nos meios de vendas, né, na modelo de entrega. Enfim, são coisas que estão mudando. Quando chega a tecnologia, só melhora o jeito, né, de fazer, mas... Eu acho que a essência daquilo que se construiu continua sendo a mesma.
É a mesma.
E você certamente tem muito que contribuir ainda. Eu quero agradecer a sua presença aqui, essa sua vitalidade, a sua experiência. E o que você disse aí no final, aí, que 80 anos e você está olhando para o horizonte, tocando a sua música, que você sempre foi da música, sempre foi do violão, você sempre foi da boemia. E continua, pelo visto, né? Você continua tocando, continua vivendo a vida com tempo, com prazer e com trabalho, né? Não dá para abandonar o trabalho nunca, né? Isso que te faz viver também, não é?
Você sabe que o mais importante que hoje eu aprendi com a minha mulher, e ela exige que eu faça, é isto: viver. Sempre ter uma atividade. Segundo, andar todo dia. Terceiro, tomar meia hora de sol todo dia. E quarto, rezar. Muito é isso que bem, eu faço quase todo dia, né?
Olha só. Olha isso aí, ó. Caminhar, você entendeu? Não parar de trabalhar. Tomar o sol aí, porque é a vitamina D.
Isso.
A fotossíntese de gente é vitamina D.
E
a comunhão com o divino, com, né, com a gratidão, com a reza.
É. Cuidado
e um
interior,
pouco de
né?
vinho também, né?
Olha, pô, eu, por exemplo, eu não sou de beber, viu? Eu nunca fui, então eu não sou assim de beber. De vez em quando tomo alguma coisinha, né? Mas você tem razão. O vinho é uma bebida assim, né? Muito alegre, muito festiva, né? E eu tomo pouco.
Mas muito obrigado.
É um prazer.
Obrigado pela sua disposição, pelo seu humor, pela sua obra, né? Alguém que vem aqui contar uma história, que vem dar esse exemplo para a gente aqui de como se apropriar do seu tempo, dos seus momentos, como você fez, e colocar essa obra aí aos 80 anos sobre um mercado bastante virtuoso, que é o ambiente de varejo alimentício. Ter a sua presença aqui, Antônio Carlos Ascar, foi uma honra para a gente aqui do Feliz Dia Novo. O meu muito obrigado e deixo você aí para a sua mensagem final.
Obrigado, Irineu. O que eu podia dizer era isso, viu? Mergulhe dentro de você. Dirija a sua vida, não seja dirigido por ela, viu? Tem uma coisa que às vezes eu fico pensando, né? Nós precisamos acabar com velhas certezas. A gente é muito dono de verdades, né? Que precisa desaparecer, não é? E acabar com velhos hábitos também, e principalmente sonhar novos sonhos. O sonho que te leva a fazer alguma coisa, né? O sonho que te leva a ter prazer em acordar, ter prazer na vida, a busca deles.
Muito bem. Que mensagem, hein? Acordar aí para sonhar novos sonhos. Conversei aqui com Antônio Carlos Ascar.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Adorei conhecer Antônio Carlos Ascar. Muito bom, muito bom, muito bom. Papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Pena que a gente não consegue ter todo mundo participando ao vivo na hora, né? Desde Ressanqueto tem a Pinha, pergunta o destino dos supermercados e a gente não ir mais lá e fazer tudo de casa. Desde pelo andar das coisas, da tecnologia, vai ser mais ou menos assim, mas para quem quiser, né? A gente vai ter oportunidade de escolha. Com a internet das coisas chegando aí, a tal da IoT, que a gente tem essa comunicação de celular, certo? A gente conversa, a gente se comunica. Quando nossos aparelhos começarem a se comunicar com o próprio supermercado direto, quando a sua geladeira souber o produto que está faltando ou que acabou e que ele é de reposição e já online conversar com o supermercado que você escolheu. Pode ser o Pão de Açúcar, que a gente estava falando, pode ser qualquer outro. E o supermercado já mandar fazer entrega porque você já tem um acordo, sim. Você não vai ao supermercado porque você vai usar o seu tempo para outra coisa. Mas também as pessoas que quiserem continuar indo na feirinha orgânica, continuar indo no supermercado, escolher com as próprias mãos, continuar indo até a horta onde tiver, vai ser uma escolha. Mas essa possibilidade está aí chegando mesmo com a internet das coisas, com a inteligência, com as casas inteligentes, com as cidades inteligentes, com as empresas inteligentes, com coisas já resolvendo tudo aquilo que é prático e padrão, estando dentro do algoritmo de funcionamento da sua vida, sim, a gente vai deixar de fazer muitas coisas. Bom dia, está dizendo aqui o Gilmar César, que estímulo o senhor Ascar para todos nós deu, é isso aí. Muito obrigado por compartilhar sua experiência de vida. Está agradecendo aqui o Gilmar, viu, Antônio Carlos? Muito bom, nosso publicitário lá de Curitiba, brilhante Ricardo Schrapp, também está aqui no Feliz Dia Novo. Ana Valença, vamos lá. Mas é isso aí, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui no último portal do dia para destacar notícias que vão estar presentes nos noticiários de todos os dias, no rádio, TV, internet, jornal. A imprensa falada e escutada está aqui na Folha. CPI deve incluir novos pedidos de punição e mais referências ao Amazonas em relatório final. Bolsonaro inaugura obra hídrica em Pernambuco que ainda não pode distribuir água. Pois é, corrida eleitoral é isso. Você inaugura a pedra fundamental, inaugura a obra inacabada, tem que filmar, né? É assim, isso sempre foi da política. Vai lá inaugurar, o importante é fazer campanha e fazer propaganda. Sônia, o Sérgio Camargo dobra a posse e desrespeita a decisão que proíbe postagens intimidatórias. TRT rejeita recurso contra a decisão que afasta Camargo de gestão de pessoas. Está lá na coluna de Mônica Bergamo. Presidente da Câmara, Lira, busca traidores após derrota em PEC do Ministério Público. Trigo chega ao Nordeste com alta produtividade e custos mais baixos. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vai lá e lê tudo o que você precisa ler em vários portais diferentes, vários canais diferentes. E agora a Roberta traz a última aí da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Escultura branca maciça em Nova York convida a ouvir O Silêncio da Água, por agência Reuters. Uma estátua imponente de uma cabeça de mulher com o dedo indicador encostado nos lábios encara a parte baixa de Manhattan ao longo do Rio Hudson, em Nova York, convidando a metrópole caótica a parar e escutar. A água, quando se move, faz um som especial, muito especial, disse Jaume Plensa, artista radicado em Barcelona. A mensagem de sua Alma da Água, de 24 metros, sua maior obra até hoje, é ficar quieto para ouvir o ruído profundo da água falando conosco, disse ele em uma entrevista. A cabeça branca como a neve contempla uma vista ampla do rio diante de uma floresta de arranha-céus na orla de Newport, bairro de Jersey City, que cresce rapidamente. Ela está diretamente em frente à Greenwich Village e cerca de 6 quilômetros distante da Estátua da Liberdade.
Pois é, é uma metáfora, né? Porque pedir silêncio para uma Manhattan é difícil, né? Para uma São Paulo é difícil. Mas ouça O Silêncio das Águas. Agora, se você quiser curtir uma atividade leve e tranquila, faça mergulho autônomo. Aí você mergulha, fica no silêncio da água, vai sentir, vai ouvir essa música do movimento da água, como chama a atenção aí o artista que fez essa instalação. Na beira de uma cidade, na beira do Rio Hudson, na beira do Tietê, vai ser difícil a gente ter esse silêncio. Eu estava conversando aqui com o Ascar aos 80 anos, com essa vitalidade, fazendo, produzindo coisas, olhando para o horizonte. Então, quero fechar aqui com esse argumento de internet aqui, a idade de ser feliz. Só para fechar o papo de hoje, existe somente uma idade para a gente ser feliz, somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los, e a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda a intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida, a nossa própria imagem e semelhança, e sorrir e cantar e brincar e dançar e vestir-se com todas as cores e entregar-se a todos os amores, experimentando a vida em todos os seus sabores, sem preconceito ou pudor. Tempo de entusiasmo e de coragem em que todo desafio é mais um convite à luta, que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e 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 de novo, quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente. E tem apenas a duração do instante que passa, esse agora. Doce pássaro do aqui e agora, que quando se dá por ele, já partiu para nunca mais. Assinado aqui, pelo menos é o que consta na internet, Geraldo Eustáquio de Souza. É isso aí, aproprie-se da sua vida, aproprie do seu tempo, porque essa é a futurabilidade que eu tanto gosto de falar. Futuro muda, tudo muda, todas as coisas vão mudar e sempre foi assim e sempre será assim. Mesmo que a gente esteja numa velocidade alucinante de mudanças. Mas você é que tem que transitar no meio de todas essas mudanças. Como é que você se apropria desse tempo? Como é que você ocupa esse tempo, independentemente da sua idade? Enquanto você está vivo, você pode fazer alguma coisa pelo seu prazer, pelo mundo, pela sua família, pelo trabalho, por alguém. Faça, aproprie-se do seu tempo, seja feliz. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. A gente conta aqui com o setup do Ulisses Galuti, controle total aqui do Tiago Pesquisa Isidro, Davi Aguiar da Rádio Positiva, Rede Positiva, compartilhando para outras artes. Se você quiser transmitir também na sua rádio web, na sua rádio aí, na sua cidade, é só falar com a gente também. A gente está preparando uma grade especial para facilitar a transmissão para as rádios. Se liga aí no Feliz Dia Novo. E a Roberta que fecha agora dizendo o que é que tem para amanhã. Feliz dia todo!
E valeu demais a sua presença aqui mais uma vez. Acesse todos os nossos conteúdos no felizdianovo.com.br. Assine o canal Irineu Toledo no YouTube. E também estamos em todas as plataformas de podcast. Spotify, Apple, Deezer, Stitcher, Tunin. Dá um Google aí que você encontra. É só escrever Irineu Toledo Feliz Dia Novo. E amanhã aqui é dia de A Equação com Flávia Lippe. Te esperamos aqui ao vivo e em cores. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.